Você está ouvindo 7 pontos.
Ó, gente, vão anotando aí, porque a gente vê isso todo dia.
Exatamente.
E você fica pensando. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, doutor, é sobre escola. Assim, tem escolas que são católicas, tem escolas que são evangélicas. E aí, assim, se você tem um filho umbandista, você não pode estudar ali. É, mas, né? É, ou você... Ele sofre preconceito. A gente viu numa escola, inclusive... Há muito pouco tempo, numa escola, acho que no interior do Paraná, que foi o dia de, a semana, falando sobre religiões, e quando foi uma mãe de santo lá, né, sofreu um monte de ataque. Teve um vereador da cidade que fez ataques no Facebook, no Instagram, dizendo que era, de novo, do demônio, que eles adoram botar o demônio na história. Inacreditável. E incentivando os pais a irem contra a escola, tirar filho da escola. Isso é discurso de ódio também, não é, doutor?
Discurso de ódio. É, caberia ao Ministério da Educação orientar essas escolas, propondo, inclusive, o lecionamento de uma matéria, acredito que até em sociologia, um enfrentamento desse tema, tá? Uhum. Desmistificar diversas questões, como por exemplo a demonização, a questão da magia negra. Você atrelar esses termos, essas expressões à Umbanda, ao Candomblé, isso vem de base, é educação. Uhum. Então a gente precisa preparar essa geração futura para que essas crianças, esses adolescentes, eles cresçam com outra mentalidade.
Sim.
Chega, a gente precisa dar um basta nessa mentalidade que vigora atualmente. A mentalidade de pessoas que já são adultas, alguns idosos. Se você pegar a maioria das pessoas que tem esse tipo de conduta preconceituosa e discriminatória, são adultos e idosos. Uhum. Porque eles foram educados, foram ensinados dessa forma. Então a gente tem que preparar essa geração futura, para que isso não ocorra mais. Então, talvez em sociologia, e eu não estou aqui defendendo que deva existir uma matéria específica das religiões afro, que se aborde dentro de uma escola, a Umbanda, o Candomblé. Até seria interessante que existisse.
Sim,
tá?
Acho que
mas
sim.
Se não for possível, tem que ter o lecionamento do conhecimento básico. Você passar para o aluno a base de cada religião e mostrar para ele, para o jovem, para a criança, para o adolescente, que não tem nada de demônio ali. Tá? Porque aí é através do ensino, é através da educação que a gente vai acabar com isso.
Mas isso é tão complicado, né?
É complicado.
Porque preconceito está enraizado. Daí você vai numa escola estritamente católica e vai colocar para uma professora ensinar sobre candomblé e o que tem lá. É muito difícil. Precisava ser gente da nossa fé. E aí é que tá.
Parece ser uma utopia, né, Márcia? Mas quem sabe um dia a gente chega lá.
Gente, nós vamos ensinar sobre religiões matrizes africanas. Com quem? Com a professora Freira. Não, gente. Com uma mãe de santo, com um pai de santo. Porque senão não vai dar, né?
Exatamente. É isso que eu sempre falo. É isso desse assunto que eu sempre falo. É porque existe um ensino religioso na escola. Meu filho frequenta uma escola.
Uhum.
Quando ele teve essa matéria, ele chegou em casa assim, mãe, eles falaram coisas absurdas na sua religião e não é desta forma.
Isso.
Por isso que eu falo, as pessoas que ensinam, até eles não têm culpa porque não têm informação.
Exatamente.
Busca informação. E
a formação deles é aquela.
Ter pessoas que se animem, né? Uhum. A ficar à frente disso e pegar quantos terreiros nós temos aqui no Curitiba e região.
Uhum.
Faz reunião com essas mães de santos, com esses pais de santo, coloca alguém pra ensinar. Tem tantas coisas que dá pra ser feitas, mas infelizmente as pessoas não querem saber disso.
É.
Não querem.
Aqui na Prefeitura de Curitiba tem um departamento, a Marli Teixeira, inclusive, já veio aqui conversar com a gente, e eles têm esse projeto de ir nas escolas e de falar das religiões diversas, e as religiões de matriz africana estão incluídas, e com um trabalho muito sério de falar o que realmente é. Mas isso, assim...
É um minoria.
Né? É um grãozinho que, graças a Deus, está plantado e gerando grandes frutos.
É alguma coisa, né? É alguma coisa, já.
É alguma coisa. Mas isso é aqui, né? No interior, a gente vê muita coisa acontecendo. E nessa questão da escola, a escola pode não fazer a matrícula, por exemplo, se sabe que é de alguma religião? Não, também, né?
Também não.
Uhum.
Também não, porque a escola... A instituição de ensino vai estar agindo com discriminação, com preconceito,
mesmo
violando
que seja
a liberdade religiosa.
Não.
Não.
E a criança estudando lá?
Ela é uma escola particular, mas ela fornece um serviço público. A educação é um serviço público. A educação, o direito à educação é também uma garantia fundamental. É um direito básico de todo e qualquer cidadão.
Perfeito. E na questão dos ritos, por exemplo, né? A Umbanda acho que tem um pouco menos, mas o Candomblé tem dias, por exemplo, que a criança precisa vestir banco, que ela precisa ir de alguma forma, alguns preceitos, né, de acordo com o que ela está fazendo dentro da religião. A escola pode proibir isso, tomar alguma atitude a respeito?
Não, inclusive existe a possibilidade de se abonar em faltas, né, quando a criança estiver envolvida com qualquer tipo de prática religiosa dentro do terreiro, dentro do barracão. Eu falo isso por experiência própria, porque o meu filho de 14 anos, ele é filho de Oxoguiã, raspado no candomblé, epi-epi babá, e então, na época, quando ele recolheu e fez santo, nós estávamos morando em Santa Catarina, e eu fiz um comunicado à escola que ele estudava, dizendo que ele iria se ausentar por 2 semanas, que era o período que ele precisava ficar recolhido lá no terreiro. E o colégio aceitou, eu fui lá, conversei com a diretora, foram solícitos, entenderam, e esse meu comunicado foi direcionado à Secretaria de Educação do Estado e as faltas foram abonadas. Então eu ressalto, né, eu reafirmo, o direito à religião, ao exercício da fé, ele é sagrado. Ele é sagrado na nossa legislação, na Constituição Federal.
Ou seja, não é que a gente não tenha lei que nos protege, é que a gente não sabe delas.
Nós
e a gente
temos
não
mecanismos, mas muitas vezes a gente esbarra na má vontade, no preconceito, na discriminação. Esse caso que eu acabei de citar. Se eu vou até a escola, encontro lá uma coordenadora, uma diretora que olha para mim e fala: não, eu não vou abonar as faltas do teu filho. Isso poderia ocorrer.
Sim.
Mas poderia ocorrer.
Mas a gente ocorreria, né, Mayali? Mas ele, como é advogado...
Ele sabe, né, que tá fazendo, então...
Exatamente.
Propagar essas informações, e aí a importância do programa também, para que todo e qualquer cidadão saiba que existem sim os mecanismos, existem as leis, elas foram feitas para socorrer todo e qualquer cidadão.
Então, gente, é muito importante saber disso. A gente tem como se proteger, a gente tem como denunciar, a gente tem como lutar contra a intolerância. Então, eu sei que você tem que ir embora. Vou deixar, então, suas considerações finais, doutor. O que é importante dizer?
Vamos lá. Márcia, se me permite, eu vou fazer algumas considerações finais, algumas anotações que eu trouxe aqui. Primeira delas é que, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, só em 2022 foram 1.200 ataques, tá, a terreiros de Umbanda, Candomblé, ataques contra o exercício da nossa fé, tá, contra a liberdade religiosa. Isso, estamos falando de casos registrados.
De casos registrados.
Tá. Então, um aumento de 45% em relação a 2020. Então, a gente vê essa onda crescente, é um fenômeno que só cresce. E a gente tem, eu gostaria de trazer aqui duas questões jurídicas, de forma bem breve, bem rápida. A primeira delas é que é corriqueiro que o cartorário, no momento de registrar a criança, ele se negue a registrar o filho, a criança, com um nome africano. Porque ele entende que aquele nome ele vai fazer com que a criança seja alvo de comentários vexatórios, que a criança seja ridicularizada, tá? São situações que acontecem no dia a dia, acontecem na prática. Então chega lá o pai, chega lá a mãe: eu quero registrar o meu filho com esse nome. E o cartorário, ele se nega. Por que esse é um nome africano? Mas não é porque vai ser, porque é diferente, porque a criança vai ser submetida a qualquer tipo de situação constrangedora. Não. É porque é um nome africano.
Sim.
Então o preconceito está ali, em mais uma instituição, em mais um serviço público. Então existem ações judiciais que o advogado deve propor para fazer com que o juiz determine que o cartório registre a criança com aquele nome que está sendo solicitado pelo pai e pela mãe. Essa é uma situação. A outra situação, eu já vi, é mães perderem a guarda de filhos porque o pai diz que a mãe está levando o filho num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé. E o que me causa mais espanto é que alguns juízes concedem, determinam que a guarda seja invertida. Seja, é concedida a guarda da criança para o pai, porque o juiz entende que realmente o fato da criança frequentar um terreiro está fazendo mal para ela. Agora, a criança ir numa missa, onde é lá, o padre ele dá lá, faz lá toda a situação da Eucaristia, tem a questão do vinho e tudo mais, a bebida alcoólica, a criança está presente, está assistindo aquilo, isso pode. É normal.
Na igreja evangélica, que tem lá as desobsessões, que todo mundo cai no chão, pode. Pode também.
Então, e aí, para fechar, eu acho que esse programa ele tem um alcance não só regional, mas também nacional. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Dr. Edio Silva Júnior, que é um advogado atuante no estado de São Paulo e também em todo o território nacional. O Dr. Edio, ele é defensor do povo negro e das religiões afro-brasileiras, tá? É coordenador da IDAFRO, que é uma entidade sem fins lucrativos, criada para informar, orientar e assegurar as religiões, assegurar os direitos das religiões afro-brasileiras, tá? O Dr. Ed, eu sou um seguidor do Dr. Ed, por isso que estou fazendo aqui essa menção a ele. Ele defendeu no STF a legalidade das cotas raciais e a legalidade, né, a constitucionalidade dos abates, né, dos sacrifícios de animais para fins litúrgicos. Então, o Dr. Edio é um pioneiro, tá, na advocacia, quando o assunto é a liberdade de crença, a liberdade religiosa, o povo negro. É a nossa base hoje. Os advogados que militam nessa área, que querem assegurar esses direitos, com certeza não devem deixar de seguir lá o Dr. Ed, de assistir as palestras, de tentar extrair um pouquinho do conhecimento que ele propaga nas redes sociais. E por fim, me despedindo, Márcia, me despedindo de todos, Mãe Ali, agradecer aqui ao meu guia espiritual, que às vezes até me emociono falando dele, Laroyê Chucaveira. Boa tarde, obrigado a todos.
Laroyê Chucaveira.
Compartilho da mesma, também é meu guia espiritual.
É. Ah, é? Oxi, Chucaveira, o senhor trouxe todo mundo, então. Laroyê, obrigada. Vamos para o nosso intervalo para me despedir do Dr. Bruno. Dr. Bruno, foi uma aula. Eu gostaria muito que o senhor voltasse. Tá, vamos conversar de novo, trazer mais leis, trazer mais casos. Eu acho que quanto mais a gente explica e exemplifica, para ver que realmente a lei pode ser cumprida, é muito importante para que as pessoas tenham esse encorajamento de buscar os seus direitos, tá bom? Então, muito obrigada.
Será um prazer, eu que agradeço.
Muito obrigada. Vamos para o nosso intervalo, então, para a gente se despedir do Dr. Bruno. Já voltamos, vamos conversar com a Mãe Ali agora, que a gente tem muita coisa para falar.
Você está ouvindo 7 Pontos.